Olá pessoal, bem-vindos ao O Juridiquês por Trás da Medicina. Nesse canal nós conversamos sobre assuntos jurídicos ligados à medicina, falamos sobre direito do paciente, direito dos médicos, ética médica, empreendedorismo, falamos de vários assuntos relativos à área do direito, o direito médico. Nos últimos programas nós temos conversado especificamente sobre o consentimento informado. Esse é o terceiro programa onde falamos desse assunto. No primeiro nós falamos sobre ética médica, as obrigações éticas relativas ao fornecimento do consentimento informado, né, da informação ao paciente, e depois a finalização disso no termo de consentimento informado. Falamos que é uma obrigação médica e ali o médico, ele, se não fizer, ele tem consequências éticas, tá? Aí vai ser apurado junto aos conselhos regionais de medicina, de onde o médico está inscrito, ok? No último programa nós falamos sobre a legislação brasileira aplicável à questão do consentimento informado. Falamos que aqui no estado de São Paulo nós temos uma lei específica que fala sobre isso, e no âmbito nacional nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Ali é uma lei genérica, né, que trata sobre as relações entre fornecedores e consumidores, e nesse caso a jurisprudência entende que o médico, ele presta serviços e por conta disso a legislação aplicável ao Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho as minhas ressalvas sobre isso, sobre esse entendimento, mas de qualquer forma é o que é aplicado hoje na legislação brasileira, tá ok? E hoje nós estamos terminando a discussão sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre jurisprudência, o que o judiciário entende sobre o consentimento informado. Eu vou trazer para vocês aqui duas decisões do Superior Tribunal de Justiça, mas antes disso eu quero trazer o entendimento. Uma frase provocativa ali do professor João Vaz Rodrigues, um professor português que escreveu um livro sobre o consentimento informado para o ato médico no ordenamento jurídico português. E eu estou estudando para fazer um trabalho sobre esse assunto, e aí eu resolvi trazer essa frase provocativa aqui para pensarmos, né? Sempre que os outros não lhes mintam ou não os prive de informação, os seres humanos com maturidade suficiente devem, em princípio, ter o direito de tomar as decisões que vão definir as suas próprias vidas, eventualmente até realizando más opções. Autonomia não significa solidão. Se é verdade que cabe ao paciente decidir sobre a intervenção médica, não é menos verdade que, informado, ele não decidiu sozinho. Por contrapartida, onde não haja consentimento, surge a suspeita de uma manipulação arbitrária por parte do médico. Ou seja, se a informação for deficiente ou ela não for dada, nós estamos aí num quadro de ato ilícito praticado pelo médico. E ali até de manipulação do direito de autodeterminação do paciente. Então vamos tomar cuidado com isso. E sendo uma obrigação legal para o médico e um direito do paciente, o consentimento, né, informado deve ser colhido depois de ter dado toda a informação referente ao tratamento ao paciente. Tudo bem? Então vamos aqui trazer duas decisões do Superior Tribunal de Justiça, a primeira da quarta turma. Ela é o recurso especial 1.540.580 do Distrito Federal. O relator para o acórdão foi o ministro Luiz Felipe Salomão. É uma decisão recente, ali de 2018, é muito antiga, né? E eu achei interessante aqui que o entendimento, né, vem bem próximo daquilo que nós temos conversado, né? Ele diz assim, estou fazendo um apanhado ali do que foi feito que foi escrito nesse julgamento, tá? O princípio da autonomia da vontade ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre informado do paciente, paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico, necessitando ser claramente individualizado. O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e a sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte da responsabilidade civil per si. A indenização nesses casos é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que ao final lhe causou danos, não poderiam ter sido causados caso não fosse realizado o procedimento por opção do paciente. E também tem uma questão importante aqui: inexistente legislação específica para regulamentar o dever de informação, é o Código de Defesa do Consumidor o diploma que desempenha essa função, tornando bastante rigorosos os deveres de informar com clareza, lealdade e exatidão, conforme os artigos 6º, 3, 8º e 9º do Código de Defesa do Consumidor. Só para trazer aqui, lógico, não vou destrinchar esse acordo, todo o caso, mas foi dado um dano moral de R$100 mil para um dos autores desse processo e os outros dois autores R$50 mil para cada um. Então, um valor de R$200 mil de indenização. É uma questão aí bastante... ficou bastante custoso a falta de prestação de informação correta para o paciente. Uma outra decisão bastante legal, que é o que eu pensei, é o agravo em recurso especial, 1.578.996. O relator é o ministro Raul Araújo. Essa decisão é muito mais recente, aqui de dezembro de 2019. Aqui também fala sobre a questão da falta do consentimento informado, né? De se pegar o consentimento para a prática de um ato médico. Constitui negligência do médico e do estabelecimento hospitalar a ausência de informação ao paciente acerca dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, sobretudo em se tratando de uma cirurgia eletiva, além da falta de obtenção de consentimento informado nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Ética Médica. Configura-se dano moral indenizável em favor do paciente acometido por efeitos adversos causados por um procedimento cirúrgico, sem que lhe fosse informado previamente acerca da probabilidade de sucesso e consequências da cirurgia. Nesse caso aqui, foi concedido, né, ao paciente uma reparação por dano moral no valor de R$40 mil. Ou seja, estamos falando de valores indenizatórios de alta monta, e é importante que a gente verifique essas questões. Você médico, verifique ali o seu proceder dentro dessa relação médico-paciente, para que você possa não ter esse prejuízo financeiro e também estar dentro da ética médica relativa à prestação das informações ao paciente, tá? Tendo em vista que isso é uma obrigação dada pelo Código de Ética Médica e a necessidade de informação é um direito consagrado no direito do consumidor, tá ok? Ah, Hidalvo, quem que tem que provar que eu dei toda a informação? Olha, essa informação deve constar no prontuário do paciente, número 1, tá? O termo de consentimento faz parte do prontuário do paciente e ele tem que estar por escrito, né? Então, é importante que o médico coloque lá detalhadamente o que ele prestou de informações e que o paciente exarou a sua concordância e pedir para o paciente assinar. Caso você esteja no seu consultório, você pode fazer um termo de consentimento ali mais completo, tá? Não é mais completo, mas eu diria um termo mais claro, por escrito ali direitinho, individualizando toda a questão do tratamento para o paciente. Na falta de um guia para o médico sobre as questões que devem constar nesse termo de consentimento, eu quero voltar a falar com vocês sobre a Lei 10.241 de 99, uma lei estadual aqui do Estado de São Paulo. Eu falei do último programa. E está no artigo 2º, inciso 6, o que a lei entende minimamente que tem que estar dentro dessas informações que o médico tem que prestar para o paciente. São direitos dos usuários de saúde, do Serviço de Saúde do Estado de São Paulo, receber informações claras, objetivas e compreensivas sobre hipóteses diagnósticas, diagnósticos realizados, exames solicitados, ações terapêuticas, riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas propostas, duração prevista do tratamento proposto, no caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, a necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicado, instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e consequências indesejáveis e a duração esperada do procedimento. Exames, condutas a que será submetido, a finalidade dos materiais coletados para exame, alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes no serviço de atendimento ou em outros serviços e o que julgar necessário. Eu vou colocar o link dessa legislação aqui na descrição para vocês poderem verificar de uma forma mais tranquila sobre isso, porque realmente eu estou passando bastante por cima, e ali você pode dentro já deixar mais formatado ali o que você precisa de prestar de informação e com isso prestar a informação correta ao seu paciente, tá ok? Nós estamos falando de indenizações por dano moral pela falta, vamos dizer assim, porque o médico retirou a possibilidade do paciente de tomar a melhor decisão que ele julgar ser necessário. É lógico que o paciente não possui toda a informação técnica a respeito de determinado procedimento, mas se ele for informado basicamente daquilo que vai acontecer, ele tem condições sim de consentir de uma forma esclarecida, né, pelo procedimento a ser submetido. Tá ok? Então hoje nós terminamos de falar sobre o consentimento informado e a partir daqui a gente vai passar para outros assuntos relacionados à rotina do atendimento médico prestado ao paciente. Tá ok? Então, por favor, acompanhe o nosso canal, pode me mandar dúvidas, sugestões, tanto pelo Instagram quanto pelo Twitter. Minha arroba é arroba Idalvo Matos, tá? No e-mail idalvomatos@gmail.com. E esse é o nosso programa, o Juridiquês por Trás da Medicina. Obrigado por ter assistido e acompanhe os demais programas. Até mais.